Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O Economia Direta de hoje retoma a série Orçamento Aberto, que busca esclarecer de uma forma simples como se constrói o processo orçamentário no país, especialmente a partir do papel do Legislativo na distribuição dos recursos públicos para obras e serviços pelas cidades brasileiras. E eu vou fazer aqui um parênteses antes da gente entrar no Orçamento Aberto de hoje. Vou te convidar para ouvir de novo, ou pela primeira vez, o episódio que a gente fez no dia 15 de dezembro. Olha, é bem fácil, é só você procurar por Economia Direta da Rádio Câmara nos tocadores de podcast e então buscar por Orçamento Aberto ou por essa data de 15 de dezembro. Esse primeiro episódio trouxe um panorama geral sobre a construção da lei orçamentária, incluindo os tipos de emenda. Mas aí a gente volta para o tema de hoje. O tema de hoje é, né, eu convidei para estar aqui comigo no Orçamento Aberto, dentro do Economia Direta, o consultor de orçamento Giordano Roncone. Oi, Giordano, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Ana.
Bom dia. Giordano, a gente está de casa nova, né? Você viu o estúdio aqui no Burburinho, né? Se ajustando, estamos aqui no Burburinho. Tem até como colocar agora aqui para quem está na TV e no canal da Câmara, no YouTube, uma tela com o nome Orçamento Aberto, mas na rádio ninguém precisa ficar chateado, que a gente vai falar tudo, vai continuar falando tudo. Isso. Mas, Giordano, o orçamento, a gente até lembrou disso no primeiro episódio do Orçamento Aberto, né? Ele é votado ali em dezembro, mas ele passa por várias etapas ao longo do ano a partir da sanção da lei orçamentária. Quer dizer, não se encerra na sanção da lei, na validade dela. E aí, como a gente está aqui iniciando março, hoje 2 de março, quando a gente está fazendo esse Economia Direta, especial Orçamento Aberto, em que fase que a gente está na programação orçamentária, Giordano?
O que a gente comentou muito no programa anterior foi realmente o momento em que o Executivo apresenta uma proposta de orçamento, um projeto de lei. O Legislativo discute, até a gente comentou bastante essas fases que acontecem aqui, são diversos momentos para fazer os ajustes, para colocar as emendas, para validar as emendas. E aí agora que foi aprovado o orçamento foi aprovado, na verdade, no finalzinho do ano passado, para ser executado nesse ano, a gente entra justamente na execução orçamentária. E para quem não conhece muito os termos da execução orçamentária, tem três fases que são bem importantes para ter uma noção de como está acontecendo os momentos da execução, né? Primeiro é o empenho, depois a liquidação e em seguida o pagamento. Então, assim, para explicar bem resumidamente o que seriam essas três fases, vamos supor que há um interesse em construir uma obra de drenagem, de dragagem para as chuvas, né? E aí, para isso, você tem que firmar um contrato. Bom, ao firmar o contrato, você está se comprometendo que vai, em troca do serviço, realizar um pagamento, né? Então, o governo, ele faz esse primeiro momento, que é o empenho, ou seja, de certa forma, um comprometimento, principalmente quando acontecem esses contratos, algum tipo de obrigação, e aí vai-se para a próxima fase, ou seja, você tinha lá um valor que foi aprovado no orçamento, e desse valor aprovado, você pegou uma parte e empenhou ela, né? Então, a fase seguinte é quando ocorre a liquidação. Então, a liquidação é basicamente a empresa contratada fez de fato a obra. Mostrou lá fotos, notas fiscais, tudo mais, mostrou isso para o governo. Então, ela fez a sua prestação de contas, logo ocorreu uma liquidação, ou seja, deu para comprovar de fato que o serviço foi prestado. Então, com isso, algumas vezes acontece em partes, por exemplo, uma primeira fase da obra, uma segunda fase. Então, vai se mostrando essas fases e aí vai se liquidando parcela disso. Então, a liquidação é outro valor que corresponde justamente a essa fase, né? Então, em seguida, quando há a liquidação, é possível daí fazer o pagamento, que é basicamente dar a ordem lá para o financeiro para pagar na conta da empresa contratada, né? Então, essa é a visão geral da execução orçamentária no orçamento público. Para as emendas, existem algumas especificidades. Algumas delas, né, é basicamente você mandar um plano de trabalho antes, né, do que você vai fazer. Porque quando a gente estava comentando no programa passado, nós estávamos conversando muito sobre quais eram as intenções mais gerais. Então, tinha aquelas ações orçamentárias. A gente até comentou onde o ouvinte pode conferir isso, né? Ele pode ir lá nos sistemas que a gente mostrou, nos sistemas da Comissão Mista de Orçamento, ele pode ver o que as bancadas, o que os deputados, o que as comissões têm interesse em direcionar os recursos de emendas. E aí ele só vê as ações orçamentárias, ou seja, ele consegue ver a temática, um pouco do direcionamento dos recursos. Mas para especificar de forma mais clara o objeto, acontece agora na execução. Então, principalmente por meio de um plano de trabalho que precisa ser averiguado, tanto pelo executivo quanto pelo beneficiário, né, o município, o estado que vai ser beneficiado com esse recurso, tem todo esse desenvolvimento desse plano de trabalho para daí acontecer o empenho, para depois acontecer a liquidação. E ainda no pagamento, ou melhor, antes do pagamento, há ainda essa necessidade que pelas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal ficou ainda mais reforçada, que se aplica a boa parte das emendas, que é a necessidade de uma conta específica. Então, quando acontece o recebimento dos recursos federais para um município, para um estado, esses recursos são colocados numa conta específica justamente para que, quando terminar aquelas fases que eu estava comentando, empenho, liquidação, você vai pagar a partir dessa conta específica. Então, é uma forma de deixar bem claro a origem e o destino desse dinheiro, né?
Agora, Jordano, você falou aí de todas essas fases, né, que a gente está neste momento, e muitas vezes quem acompanha aqui a gente, o trabalho do Congresso, ou mesmo ou pela gente, pelos nossos veículos aqui de comunicação da Câmara, ou fora daqui, às vezes a gente vê notícias, não, os parlamentares, as comissões, eles têm que correr porque esse ano é ano eleitoral. A gente sabe que aqui no Congresso, claro, no segundo semestre, os parlamentares estão muito dedicados às campanhas, eles precisam estar lá nas bases, fazer as suas próprias campanhas. Mas em relação ao orçamento, também tem ali algumas questões que precisam cumprir certos prazos no ano eleitoral. Que especificidades que a gente tem em ano, como o ano agora de 2026?
Eu acho que tem algumas regras gerais da lei de responsabilidade fiscal. Então, há uma questão. Eu estava comentando essas fases, né? Então, vamos supor nesse exemplo da obra, né? A prefeitura se comprometeu com uma obra. E aí, se comprometeu, ocorreu o empenho. Então, ela já pegou uma parcela do que estava autorizado. Mas aí, a lei de responsabilidade fiscal indica o seguinte. Se o prefeito percebe que ele não vai se reeleger, né, ele não pode deixar de não pagar o que ele se comprometeu, ou seja, de criar os chamados restos a pagar. Então, existem algumas vedações específicas, por exemplo, que é para não ocorrer uma dívida durante o período eleitoral. Né, porque daí, nesse caso, por exemplo, do prefeito, governador ou até mesmo presidente, eu não vou ter futuro no ano seguinte, então não vou mais me preocupar com orçamento. Há uma vedação, por exemplo, para isso. Também há outras vedações, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, para o aumento de despesas, em especial com o pessoal. Né? O executivo, principalmente, não pode se propor aumentos de despesa com o pessoal, de salários, planos de carreira, remunerações, nesses últimos períodos, assim, no período próximo ao final do seu mandato. Porque se entende que isso daí configuraria uma forma de você ganhar apoio e ao mesmo tempo não se comprometer necessariamente como pagamento dessa promessa, vamos dizer assim, né, de aumento de despesa. E aí também tem vários outros vedações e detalhamentos nesse período eleitoral. Eu trouxe esses da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os mais significativos, mas também tem uma agora da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece que ocorra mais 65% dos valores das emendas individuais, bancada, comissão também, de individuais e de bancada principalmente, que 65% seja pago nesse primeiro semestre. Né? É uma forma de realmente agilizar a destinação dos recursos e evitar que ocorra uma correlação entre a destinação dos recursos e as eleições, né? Para que não ocorra muito desses pagamentos no período das eleições e aí gere algum tipo de associação no momento. Né? Então, para evitar isso, foi estabelecido esse dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que acontece agora é realmente esse processo de indicação, que é o nome que mais se fala agora nesse período, porque é o momento em que acontece a especificação do objeto.
E você está falando da indicação aqui, de quem está destinando a emenda, especificando como que esse dinheiro vai chegar lá para sim ter aquela questão que você falou lá na frente, até para quem está acompanhando a gente entenda, do plano de trabalho, a prefeitura se comprometer, né?
Exatamente. O que acontece agora, né? Nós temos, como eu comentei, foi feita assim, uma ação orçamentária que dá para entender mais ou menos para onde o dinheiro está indo. Mas aí, qual que seria de fato o objeto dessa ação, né? A obra em específica, né? A ação orçamentária pode ser obras de dragagem, obras para crises climáticas, pode ser algo assim, mas qual que é de fato a obra? Esse agora é o momento em que se especifica onde é a obra, quando vai ser, quanto vai ser. Então, acontece agora esse momento da indicação. Ele varia um pouco, a depender do tipo de emenda, e também varia a depender do assunto. Por exemplo, das emendas de saúde, há necessidade de estar alinhado alguns planos de gestão, programação específica da saúde, tem que estar alinhado a essas diretrizes do SUS.
Quer dizer, o Ministério da Saúde coloca ali algumas regrinhas e aí na hora que for fazer o que o parlamentar, a bancada, a comissão for indicar a emenda, tem que seguir aquele planejamento que já está ali determinado pelo SUS.
Isso, existe ali algumas diretrizes e existe também a própria estrutura do SUS, comitês que fazem uma análise do que deve ser direcionado e essas emendas têm que estar, se comprovar que estão alinhadas a todas essas diretrizes, às decisões desses comitês. E também, eu estava comentando essa questão da indicação, né? Para explicar melhor até para o ouvinte que estiver interessado ou quiser ir atrás, né? Quando acontece a indicação, o parlamentar individual ou a própria bancada indica daí, como diz o nome, indica o beneficiário. Então diz o município, o valor específico ali, qual que vai ser a obra, delimita de forma mais clara. Todas essas informações são possíveis de serem encontradas no site da Comissão Mista de Orçamento, na CMO. Também é possível verificar isso em alguns sistemas específicos, né? O sistema de orçamento, ele mostra também um detalhamento maior, o CIOP, né? É um sistema público, dá para verificar um detalhamento maior dessas emendas, principalmente individuais, porque é lá onde o parlamentar, individualmente, ele cadastra esses beneficiários, né? Faz a indicação. Pois bem, quando ele indica esses beneficiários, diz algum município específico, esse município precisa cadastrar daí no TransfereGov o plano de trabalho. E ali realmente é um detalhamento ainda maior. Então, beleza, vai fazer a obra nesse município. Mas onde, como, quais vão ser as etapas, um cronograma, vários maiores detalhamentos vão estar nesse plano de trabalho. E essas informações são públicas. No TransfereGov, é um site do governo federal, é possível encontrar todos esses detalhamentos, esse plano de trabalho, de onde veio, qual foi o parlamentar, qual foi a comissão, bancada, enfim. Consegue encontrar todos esses detalhamentos e aí consegue ver a execução, de fato, desse plano. Porque o município envia esse plano no sistema e aí o que acontece é que os ministérios, eles fazem uma análise desse plano, verem se está tudo ok, porque é muito importante destacar isso. As emendas... mesmo as que são as mais conhecidas como as emendas PIX, ou seja, as individuais da modalidade de transferência especial, elas não acontecem como o nome sugere de um PIX, assim, né?
Vai ali, transfere o dinheiro e a prefeitura que define como quiser.
Não, existem várias, como eu estava comentando, tem todos esses momentos aqui para avaliação, e se acontece alguma omissão, alguma lacuna nas definições desses itens, ocorre o impedimento técnico, então a emenda não consegue ser executada por essas questões.
Ainda que a gente saiba que as emendas, como você explicou no primeiro episódio do Orçamento Aberto, né, Jordano, as emendas individuais e de bancada, ainda que elas sejam obrigatórias, de execução obrigatória, elas têm que seguir regras.
Isso, exatamente. Então, assim, tudo bem, o que o parlamentar delimitar e direcionar tem a obrigação de ser executado. Mas para ser executado, precisa de todas essas especificidades técnicas que vão ser avaliadas pelos ministérios, por algum órgão gestor específico, setorial. E para acontecer isso, é o que gera essa liberação dos recursos. Que eu estava até comentando, né? Criar uma conta específica. Se não cria uma conta específica, é um impedimento técnico. Então, o dinheiro ainda não vai. Então, estou só comentando aqui alguns exemplos que mostram como precisa de vários requisitos para serem atendidos para que aconteça todo esse processo da execução orçamentária das emendas, né? E isso se aplica para todas, né? Individuais, de bancada, de comissões. Acho que até é interessante destacar que no processo de indicação das emendas coletivas, ou seja, de bancadas estaduais, né? E das comissões do Congresso, Elas também têm seus requisitos. Eu até havia comentado no programa anterior que as bancadas têm que ter o caráter estruturante.
Uhum.
Pois bem, o que seria esse caráter estruturante? É ser uma obra considerada de grande relevância pro seu estado e, para ser de forma mais clara, mais objetiva, tem que estar cadastrada no painel ObrasGov. Então, uhum, também, se o ouvinte quiser conferir quais são as obras estruturantes do seu estado, ele pode entrar nesse site e verificar. Tanto que isso é um requisito, ou seja, não estar lá é um impedimento técnico para a execução dessas emendas de bancada. Então, por exemplo, se acontece uma enchente, uma chuva, e aí há necessidade de alguma obra de dragagem, drenagem, enfim, né, para resolver isso, precisa estar cadastrado no ObrasGov para que aconteça o direcionamento dos recursos da bancada.
Isso é até interessante você comentar, Jordano, porque a gente tem vivido, infelizmente, um momento muito triste em Minas Gerais, com uma enchente muito forte. Sim. Ali na região da Zona da Mata, Juiz de Fora, Ubá. E eu até conversei com o coordenador da bancada mineira e ele falou assim: olha, a gente já fez algumas indicações da bancada, a gente vai ver o que é possível, porque, como você falou, não basta só simplesmente a vontade. Puxa, a gente precisa mandar uma emenda para lá, mas tem que estar cadastrado como uma obra estruturante. E isso tudo é importante para garantir cada vez mais transparência esse processo orçamentário.
Exato. Nos anos anteriores, já aconteceram, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, teve ações da bancada do Rio Grande do Sul para direcionar recursos para lá. Agora, o que acontece em Minas Gerais vai ser também muito semelhante em termos de orçamentários, porque, como o coordenador comentou, vamos fazer a indicação. Então, ele está dizendo que ele está pegando de uma emenda que eles aprovaram no ano passado, eles vão indicar daquela emenda recursos, uma parcela daqueles valores que foi apresentado, vão direcionar recursos especificamente para as localidades que foram afetadas. E essas localidades que foram afetadas precisam estar, né, as obras dessas localidades precisam estar cadastradas nesse ObrasGov, que vai indicar se tem um caráter estruturante, se pode receber os recursos, né? Então, esse é um processo para garantir realmente, para que o próprio cidadão descubra o que de fato a bancada está fazendo. Ele consegue verificar, tanto no TransfereGov como no ObrasGov, o que vai ser feito no seu estado, né? E aí, para fechar só essa questão das comissões, elas também têm esses requisitos, né? Eu até havia comentado, requisito de caráter nacional. E esses requisitos de caráter nacional ou regional, eles também passam pelos ministérios. Então, acontece, no momento das indicações, vão ser direcionados diversos recursos da Comissão da Saúde, Infraestrutura, etc. Eles vão direcionar recursos por meio das indicações. Todos esses valores, inclusive, podem ser acessados no site da Comissão Mista de Orçamento, em que dá para verificar todos esse detalhamento que eu estou comentando, que são várias planilhas, né, uhum, indicando os municípios e valores beneficiados. Mas, como eu comentei, não é o documento final, vamos dizer assim. Sim. Né? Precisa passar ainda por um plano de trabalho que vai ser avaliado ainda pelo próprio Ministério, verificar essa questão do caráter nacional ou regional.
E aí é bacana a gente até repetir aqui, Jordano, esses nomes que você falou, para quem quiser, por exemplo, está lá alguém que esteja nos acompanhando, que faça parte de uma organização social, que quer entender como que está chegando o dinheiro, alguém que está lá, por exemplo, agora, na região de Juiz de Fora. Poxa, será que vem emenda de orçamento para cá? Será que a gente vai ter um suporte, além do que o governo do estado, além do que o governo federal já está dizendo que vai mandar de recursos, vai ter mais dinheiro? E aí, é legal, você citou, por exemplo, né, a própria site, né? E aí eu acho que quem está acompanhando a gente pode pegar até pelo Google mesmo, coloca lá, isso. Comissão Mista de Orçamento, vai chegar na página da comissão.
Exato.
Aí, SIOP, S-I-O-P, vai
isso,
lá.
Isso, é o Sistema de Orçamento e Planejamento, isso, né, também.
Também, vai estar lá. Aí, TransfereGov, também vai estar lá.
Isso.
ObrasGov, então, joga lá na busca que vai achar. E nesse sentido é que a ideia toda é que consiga, de fato, o cidadão, aquela organização, às vezes são muitas planilhas, mas consiga encontrar se está chegando obra ali no seu município e como que essa obra chegou a partir de uma emenda individual, uma emenda de bancada, uma emenda de comissão, né?
Exato. São vários sistemas, porque são vários momentos, né? Então, se a pessoa quer ver essa execução orçamentária, de fato, tá pagando o recurso, né? O recurso de fato chegou no meu município, no meu estado, ele vai conseguir acessar de forma mais clara no SIOP, né? No Sistema de Orçamento e Planejamento. Tem ali um acesso público, fácil de acessar, e aí ele tem a possibilidade de você localizar por estado ou por município e verificar quais foram os tipos de emendas, qual foi o deputado, inclusive, que direcionou, ou senador, qual foi o parlamentar que direcionou esse recurso. Se ele quer ver um detalhamento maior, mas o que de fato estão fazendo com esse dinheiro, aí é mais interessante ir para o TransferGov. Lá existe um painel justamente para as emendas de transferência especial, ou seja, essas emendas PIX, as emendas individuais dos parlamentares. Ele vai conseguir acessar por emenda, ou melhor, por plano de trabalho, porque a emenda pode se desdobrar em vários planos de trabalho. Ele vai conseguir ver cada uma dessas ações do que o parlamentar está fazendo, né? Do que o município, na verdade, se propôs a fazer com os recursos que ele está recebendo do parlamentar.
E é possível saber quem fez a indicação, voltando ao tema inicial aqui.
Isso.
Quem, aquela emenda está vindo por uma emenda individual do parlamentar X, ou da bancada X, ou da comissão tal. É possível fazer todo esse rastreamento.
Isso. Vai conseguir ver que foi um recurso do parlamentar, ele vai ver, inclusive, se está sendo executado e vai ver o que o município está fazendo, ou o Estado está fazendo com esse recurso, né? E, por fim, se ele quer ver quais são as obras que estão colocadas no seu estado, município, é o ObrasGov, né? Ele vai conseguir, inclusive, ver as obras específicas que as bancadas podem fazer, né? Porque ali é todo um catálogo, um cardápio, vamos dizer assim, de obras para a bancada direcionar os seus recursos. Então, ali a pessoa vai poder ver quais foram as obras priorizadas por sua bancada, né?
É isso aí, Jordano Roncone, a gente sempre fica aquela coisa, nossa, eu sei que tem mais para poder falar, tem mais detalhes, mas eu acho que já tem, nesse segundo episódio, né, da série especial Orçamento Aberto pelo Economia Direta, a gente já consegue desenhando melhor como é que se forma o orçamento. E aí eu vou deixar mais uma vez aqui o convite para quem estiver acompanhando a gente, se tiver sugestão de algum tema que a gente possa abordar nessa questão orçamentária, dentro aqui da nossa série especial Orçamento Aberto, que fica no nosso quadro Economia Direta, para mandar. A gente tem aqui o WhatsApp da Rádio Câmara, que é o 61 999 78 9080. Tem e-mail, tem gente que ainda gosta de e-mail, né, Jordano? radio@câmara.leg.br, ou você pode também aqui, enquanto estiver na nossa transmissão ao vivo, mandar o comentário, a gente anota aqui e aí conversa com o Jordano e toda a equipe ali da consultoria de orçamento, justamente para poder trazer para você a resposta a essas dúvidas. Jordano, mais uma vez eu agradecer a sua participação.
Obrigado.
Aqui com a gente, né, Economia Direta, a gente que agradece.
Estamos à disposição aí para esclarecer qualquer questão aí.
Que ótimo, né? Até um próximo episódio, então. Jordano Roncone, consultor de orçamento aqui com a gente no Orçamento Aberto, dentro da Economia Direta.
Até a próxima.
Até a próxima.